Papo, papo, cabeça. Jornal da Sete.
Porque ó, hoje é hora de entrevista novamente contando com a contribuição gloriosa do professor Érico Fatti, professor de Direito Eleitoral aqui do curso de Direito da UCDB, porque eu vou falar, viu, nessa reta final, professor Érico Fatti, o Tribunal Superior Eleitoral não tem dado vida fácil, para ninguém também não tem tido vida fácil, né? Vamos lá, então, tentando pegar aqui um pouquinho dos assuntos que foram, sem dúvida, destaque ao longo desta semana. Primeiro, um bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos os ouvintes aí da FM Educativa CDB 91.5. É uma grata satisfação poder estar aqui de volta, Karina, para a gente falar desses temas. E já deixar aqui o aviso, toda vez que tiver calor ou seco, você me chama, porque é a segunda vez e chove nas duas.
Pois é, né, professor? É, a gente não precisa nem fazer mais dança da chuva, é só marcar a entrevista que tá tudo certo, né? Que a gente consegue aí ter uma virada no tempo. Professor, vamos lá então, porque... Enfim, como a gente estava comentando, né? Não tem tido vida fácil o TSE e também não tem promovido vida fácil nessa reta final, que o Tribunal Superior Eleitoral tem atuado bastante. E essa semana, especificamente, ontem, inclusive, teve mais uma atualização sobre este caso da fiscalização das inserções em rádio e TV, que foram contestadas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que especificamente, a gente pegando aquele histórico de como foi feito o relato, então, que a campanha contesta que nas regiões Norte e Nordeste, parte da veiculação da coligação não foi executada. O que é claro, tem uma interferência muito grande no sentido de privilegiar um ou outro candidato, né? O TSE se manifestou e principalmente jogou a responsabilidade para que a campanha que comprove que de fato isso aconteceu. Na justiça, né, muitas vezes, quando você movimenta o poder judiciário, é a responsabilidade, então, de quem contesta a ação de provar que aquilo de fato aconteceu. Como é que se dá isso de fato?
Karina, há uma máxima no direito que aquele que alega tem que provar. Né?
Certo.
E isso não é diferente na justiça eleitoral.
Uhum.
É importante a gente salientar que é do jogo eleitoral, vamos dizer assim,
uhum,
que as partes manifestem junto ao Poder Judiciário, aqui no caso específico ao Poder Judiciário Eleitoral, ao TSE, e comuniquem possíveis ocorrências de fraudes, ilícitos e até mesmo contestem em casos de propaganda eleitoral irregular. Então, de fato, nessa situação... Como o partido do presidente da República alegou essas possíveis fraudes, ele tem que provar.
Uhum.
Né? E ontem, até no momento que você tinha feito o convite, ainda não tinha a decisão.
Isso.
Né? E aí, no final do dia, nós tivemos aí uma decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes. E, a princípio, o que o ministro decidiu ali é que não trouxe uma delimitação das provas, pedidos, não foram muito explícitos, específicos.
Entendi.
Por parte do partido do presidente da República, né? E então ele falou ali na sua decisão, abre aspas aqui, que houve uma ausência de comprovação probatória dos fatos alegados e da observância de requisitos mínimos para o ajuizamento da representação, né? Resumindo, né? Então ele disse que faltou ele elementos para que se analisasse.
Uhum.
Né? Então, isso é do jogo eleitoral.
Okay.
A decisão tem que ser respeitada, pode haver recurso, né?
Uhum.
O que eu entendo ser de máxima relevância é que nós, enquanto população, devemos acreditar as instituições.
Uhum.
Né? Então, assim, o TSE precisa ser respeitado, a gente pode, enquanto população, enquanto eleitor, e também, inclusive, o partido que está disputando a eleição, pode recorrer da decisão, né? Mas as instituições precisam ser respeitadas, né?
Sim, sem dúvida, né? Trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, né? Especificamente trabalhando em rádio e aqui mesmo na FM Educativa UCDB, eu também atuei como programadora comercial, que são exatamente as inserções de esporte durante os nossos breaks, são os intervalos comerciais. E são mapas de mídia que a gente recebe, né? Isso explicando um pouquinho para a população de como é que é feito isso, né? O Tribunal Regional Eleitoral, aqui trazendo mais para a nossa realidade, disponibiliza esses mapas de mídia. As emissoras, elas baixam, então, todo esse histórico. As campanhas, elas são obrigadas a enviar para os veículos de comunicação o material a ser veiculado. E tudo aquilo é programado obedecendo as ordens de sorteio, as ordens de colocação de cada inserção durante a programação. Não é feita de maneira aleatória, não é o rádio ou a TV, é quem define esta inserção. E muito mais, né? Isso é acompanhado muito de perto pelas próprias campanhas que fazem essa fiscalização. E quando de fato acontece, de repente, de um spot não ser veiculado, uma situação como essa não acontecer, imediatamente as campanhas, elas comunicam ao Tribunal, Tribunal Regional Eleitoral, que cobra da emissora a justificativa, o porquê que aquilo não foi veiculado. Mas isso dentro do transcurso, né, enquanto a campanha está acontecendo. Nós estamos praticamente na reta final agora, né? Afinal de contas, as veiculações, elas terminam amanhã, essas veiculações de esporte. E aí traz um pouco disso que o professor acabou de falar, né? Creditar as instituições. Ao mesmo tempo que traz também essa questão do jogo político, porque afinal de contas a região Nordeste, como a gente tem acompanhado, foi a região com o maior percentual de votações do PT comparado à votação da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Talvez por isso ainda vem esse adicional ainda mais na questão do jogo político, né, professor?
Pode ter essa influência também. Eu vi alguns dados também que apontam que a própria votação do presidente foi maior no Nordeste do que na última eleição que ele participou e venceu. Uhum. Né? Mas é do jogo, a gente precisa observar as regras. Agora, o que é importante a gente analisar é o seguinte: o partido pode fazer esse tipo de comunicação.
Perfeito.
Como o próprio ministro salientou, é dever dos partidos fiscalizarem, porque, uhum, inclusive tem uma resolução do TSE lá de 2019 nesse sentido. Mas o próprio TSE também pode ficar atento, né, com relação a isso, e se perceber, como você mesmo disse, no âmbito aqui regional, o TRE fica alerta com relação a isso. Agora é direito do partido fazer esse tipo de comunicação. A gente teve também nessa decisão, o ministro, ele colocou ali que enxergou uma possibilidade de crime por parte do partido por uma suposta denunciação caluniosa ou tentativa de tumultuar.
Entendi.
E aí ele encaminhou para a Procuradoria-Geral Eleitoral e para a Corregedoria. E aí a gente entra num paradoxo, porque assim, se o partido tem que investigar, então se ele investiga e ele entende que possivelmente há um ilícito, ele vai comunicar ao Poder Judiciário. E aí do outro lado, olha, parece que o ministro entendeu que seria exacerbada, porque estaria no fim da campanha. Sim. Como você mesmo disse, poderia ter sido feito em outro momento. E aí, por isso que ele encaminhou, uhum, né, para uma possível verificação. Sim. Por parte das autoridades, aí a Corregedoria Eleitoral e também o Ministério Público Eleitoral. Né? Então, a decisão foi nesse sentido. Né? O que eu acredito? Acredito que, principalmente por parte da Procuradoria-Geral Eleitoral, nós não teremos aí o indiciamento de nenhum crime. Até porque, me parece, como a gente disse, é da regra do jogo, né? Agora a gente tem que aguardar há possibilidade de recurso, inclusive para o próprio STF, né? Mas tem que ser feito investigações, óbvio.
Claro.
Nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, o quão mais transparente for, sim, é melhor. Né? Então, assim, talvez, e serve de experiência para eventuais, para as próximas eleições, uma maior publicidade. Né? Eu vi no começo dessa eleição, inclusive foi de comunicação por parte do ministro Alexandre Moraes, que no dia que eles foram colocar os dados, né, nas urnas lá, estava cheio de membros da imprensa. Né? E ele falou, olha, não é costumeiro isso. O que, que mostra? Que a sociedade, a mídia, de uma forma geral, está mais atenta, sim, às eleições. Então, mais transparência, mais publicidade vai ser melhor. Fica mais... traz uma maior credibilidade, inclusive, para a própria instituição do TSE e da Justiça Eleitoral como um todo.
Sem dúvida, né? E fica também, né, professor, frisando aqui mais uma vez, que as próprias regras eleitorais de um pleito para o outro, elas acabam sofrendo evoluções, sofrendo não, passando por evoluções e são ajustadas porque, exatamente, vê-se que uma situação não funcionou tão bem naquela eleição, a gente precisa aperfeiçoar, né? Talvez esse seja um ponto, né, que merece, sim, uma atenção, um acompanhamento e talvez uma evolução aí na forma de como será acompanhado ou como serão acompanhadas as próximas veiculações nas próximas campanhas, né? E mais uma vez, lembrando que isso hoje já acontece, as campanhas elas acompanham porque também tem esse mapa de mídia disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é também fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e dessa forma então todos acabam trabalhando como fiscal das veiculações. E se encontrar ilícito, é claro, tem que manifestar imediatamente, não pode deixar passar. Professor, tem mais um assunto que a gente quer trazer aqui e conversar especificamente, falando também desta semana bastante cheia, muito trabalhosa e que, é claro, deixa o eleitor, né, e toda a sociedade de olho nos trabalhos do TSE. No início da semana, o STF, o Supremo Tribunal Federal, confirmou uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral para a questão da desinformação no âmbito do processo eleitoral. Até o primeiro turno, a gente via, assim, que ok, uma situação ou outra, mas que o tribunal ele estava conseguindo atuar de uma maneira bastante eficaz, inclusive neste combate à desinformação. Mas neste segundo turno, necessitou de uma nova postura do TSE, o que trouxe uma resolução que inclusive impactou em alguns veículos de comunicação. Como é que essa decisão do STF foi recebida no âmbito jurídico? Como é que o senhor, olhando essa situação no transcurso do jogo, sendo jogado, o tribunal vir com uma nova resolução para as regras eleitorais?
Karina, é importante a gente colocar aqui alguns pontos para o nosso ouvinte entender bem, né? Mas fazendo essa analogia a um jogo, que de fato é um jogo eleitoral, a gente não pode mudar a regra no meio do jogo. Para a gente falar um pouquinho dessa resolução do TSE, resolução que foi publicada e no dia 20 de outubro de 2022, resolução de número 23.714. A gente precisa contextualizar, né? Teve aquele caso ali de uma decisão que afetou a emissora Jovem Pan, né? E essa decisão, ela foi muito, vamos dizer assim, dura, né? Há uma sensação de que o TSE, ele queria controlar o jogo para que nada saísse ali do normal e talvez tenha excedido aí, né? O que a gente precisa olhar? Há uma regra constitucional que está prevista no artigo 16 da Constituição, que é assim: toda lei eleitoral, para valer naquela eleição, ela precisa ter entrado em vigor um ano antes. Essa resolução, ela tem força como de lei. O que o STF já decidiu no passado e o que a doutrina do direito nos ensina é o seguinte: Pode ter resolução durante a campanha eleitoral? Pode, desde que ela não mude substancialmente o processo eleitoral, desde que ela não traga algo novo ao processo eleitoral, né? Então, por exemplo, uma resolução pode trazer ali uma multa. Isso é normal, porque já existe multa no ordenamento jurídico brasileiro. E essa resolução vem logo depois de uma decisão do TSE, especificamente, que a gente já comentou, da emissora Jovem Pan. Há mais ou menos 4 anos atrás, o STF, um processo chamado Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma ADI 4451, que era de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão, que foi acompanhado pelos seus pares ali no STF, no sentido de que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa devem ser respeitadas da forma mais ampla. Né? Eu vou aqui abrir aspas, para o trecho da ementa do ministro Alexandre de Moraes, essa ADI 4451, que dizia assim: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas opiniões que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Isso são palavras do ministro Alexandre de Moraes, na ADI 4451, de 2018, que depois foi publicado em 2019. Por que a gente está falando isso? Porque passa-se o tempo, agora uma decisão dele no TSE, num sentido contrário. E eles determinaram que aquela emissora também alcançou aí outros veículos, né, como a própria Brasil Paralelo, que retirassem do ar, e foi feita uma determinação prévia, né? E isso sugere um ato antidemocrático. Então a gente precisa ligar o alerta com relação a isso, né? Essa resolução, ela traz ali no seu dispositivo do artigo 4º e do artigo 5º dois pontos que inovam, né? O primeiro ponto do artigo 4º dessa resolução é a retirada do ar de contas de redes sociais. Isso deveria vir por meio de lei. Tudo bem, veio por meio de uma resolução. Só que isso é novo no ordenamento jurídico. E se isso é novo, eu não posso mudar isso no meio do jogo. O artigo 5º dessa resolução também fala em retirada da rede social do ar por até, no máximo, 24 horas. Então, são situações extremamente duras, que deveriam ter entrado em vigor um ano antes. Essa é uma visão, e eu confesso que eu estudei muito, eu li muito, eu olhei muitas posições dos mais variados lados, dos posicionamentos, para formar esse convencimento, né? Porque isso tudo aqui pode vir a ferir o artigo 220 da Constituição, que é o artigo que traz a ampla possibilidade de manifestar a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, inclusive por parte da imprensa. Aí, não sei até se eu vou antecipar uma pergunta sua,
claro,
desculpa estender.
Não, imagina.
Mas, só para eu fechar e lhe franquear a palavra novamente, eu já ouvi algumas pessoas falando: ah, mas a gente vê muito durante a campanha eleitoral que um partido político, durante uma propaganda eleitoral, fala uma fake news sobre o outro candidato. E aí vem o TRE, vem o TSE, por meio da manifestação do outro candidato, e retira do ar. Por que aí pode? Porque aí é uma propaganda eleitoral irregular. Inclusive, o TSE, ao meu ver, de forma acertada, tem equiparado a propaganda eleitoral irregular postagens de candidatos nas redes sociais. E, ao meu ver, está certo. Por quê? Porque você está vendo um candidato. A gente não tinha rede social há 10, 20 anos atrás, como a gente tem hoje. Então falta uma lei nesse sentido também. Então o candidato vai lá e coloca na rede social dele e tem uma ampla repercussão. Isso sim pode ser considerado uma propaganda eleitoral. Agora, uma rádio, uma emissora de televisão, de rádio, elas estão ali trazendo fatos que, se forem inverdades, cabe o quê? dano moral. Cabe entrar com uma ação pedindo dano moral, cabe direito de resposta, que inclusive foi o pedido do Partido dos Trabalhadores, era direito de resposta. O TSE poderia ter determinado que aquela emissora abrisse um espaço de tempo para que o Partido dos Trabalhadores falasse. Uhum. E o que o TSE fez parece que usou, vamos dizer assim, um mecanismo muito forte, uhum. né? Trazendo uma comparação, uma bala de canhão, quando você poderia talvez usar uma bala de borracha, né? Então foi bem forte.
Foi nesse
a decisão.
Sentido, né? Professor, assim. O assunto tá bombando, viu? O Evaldo tá passando por aqui dizendo muito top, parabéns pelo assunto. Assunto, mande esse artigo para eu ver. Daqui a pouquinho tá no nosso site, FM Educativo CDB, a entrevista tá completa. Aí ele pergunta assim, vocês não acham que o Alexandre de Moraes está muito à frente de tudo? O Digelson também manda um comentário dele aqui, tá dizendo aqui pra gente. Bom dia, Karine, professor, independente da coligação partidária, eu como eleitor percebo que essas eleições se tornou um palanque de promoção, ao meu ver, de certos legisladores. Existem aparentemente uma bonificação para o lado A, já que o lado B não se enquadra no benevolente contribuinte de inserção promocional de alguns que estão no topo da pirâmide da justiça eleitoral. Existe estudo para corrigir no estudo essas faltas de transparência para nós como eleitores? São algumas das perguntas que estão chegando por aqui. E aí, professor, eu já emendo com a minha também, porque de tudo que você falou ali tem muitos ganchos que a gente ainda pode destrinchar mais, mas nosso tempo é curto, né? Eu preciso te liberar também para aula com os alunos. Mas se o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o Supremo Tribunal Federal, que são as instâncias máximas da Justiça, estão decidindo nesse sentido, quem faz o contrapeso agora dessas decisões que a partir de uma decisão judicial, ela deve ser cumprida? Mas, se existe um indício de irregularidade numa decisão como essa, como a gente está vendo, que muda o ordenamento jurídico e o entendimento enquanto as coisas estão acontecendo, já que tem uma lei anterior que diz que precisa ser realizada um ano antes, quem é que reclama agora?
Quem é que fiscaliza o fiscal, né? Na verdade, assim, nós tivemos ontem, terminou, né, uma votação no STF, e o STF entendeu por 9-2 que essa resolução é constitucional. Né? Então, assim, a última palavra, quem dá é o STF. Então, especificamente sobre essa resolução. Né? Tivemos aí 2 vencidos, que um foi do ministro André Mendonça e o outro do ministro Nunes Marques. Né? O ministro André Mendonça, ele divergiu em parte, né? Ele entendeu aí que deveria ser suspensa a eficácia desses 2 que eu fiz menção aqui, né? Porque são determinações muito fortes, né? E deveriam então ter respeitado aí, né? Então foi uma decisão por 9-2, né? Então o STF falou que tá tudo bem, né? Durante a eleição. A gente tem que respeitar as decisões e, obviamente, fiscalizar. Inclusive, eu já vi um movimento por parte de alguns senadores, inclusive de alguns deputados, para um início, né, de uma possível CPI ou CPMI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Está na função do legislativo fiscalizar, né? E aí, se porventura ficar caracterizado, né, algum ilícito, vai ser investigado e vai ser comunicado às autoridades, né? E resta a nós aí olharmos o processo eleitoral, fazermos a nossa parte, né? E enquanto eleitores, né, a gente acabou de votar para o legislativo, né, fiscalizar o nosso legislativo, cobrar do nosso legislativo para talvez uma mudança na lei ou uma lei que seja mais clara, né? Até mesmo no que toca à fiscalização, né? Talvez falta realmente o que a gente falou, é a transparência e deixar isso mais público ao eleitor, né? Que muitas vezes não tem a noção de como é que funciona.
Não, literalmente, né? Só para quem realmente é muito especializado e conhece os meandros do caminho e da lei, de como ela acontece. Professor Érico Fatti, mais uma vez, bate-papo de alto nível, viu? Nessa nossa conversa aqui sobre essas últimas resoluções, esses últimos posicionamentos do Tribunal Superior Eleitoral durante este segundo turno das eleições. Lembrando que no domingo é o dia de você, cidadão, comparecer lá, vestir a sua roupinha de cidadão e exercer o seu direito à democracia. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Um bom dia sempre. Eu já tenho aqui, ó, dois temas na cabeça para a gente começar depois, né? Porque isso aí com certeza vai render muito para a gente conversar em outras oportunidades. Muito obrigada.
Obrigado, Karina. E é isso aí. Quando tiver calor ou seco, você me chama, que a chuva vem.
A gente faz a dança da chuva aqui. Valeu, professor. Um bom dia. Para você que está nos acompanhando, continue por aí que a gente volta já.